A Fonte, com Vinícius Antônio. Os assuntos que são destaque em Mato Grosso e no Brasil.
Projetos para o agronegócio e o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso. Este é o assunto do episódio de hoje do podcast A Fonte. Para falar sobre o agronegócio, logística e desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso, nós convidamos o ex-presidente da FAMATO, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, Rui Prado. Rui Prado é médico veterinário e produtor rural na região de Campo Novo do Parecis. Foi também presidente do FESA, que é o Fundo Emergencial de Saúde Animal, além de ter ocupado funções em várias instituições de defesa dos interesses do setor produtivo rural e de Mato Grosso. Rui Prado foi candidato a senador em 2014 e a vice-governador em 2018. Agora coloca o nome à disposição do partido PSD para disputar uma cadeira de deputado federal. Um currículo extenso e muito proveitoso. Rui Prado, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado por participar do podcast A Fonte, do site Sapicuá Rádio News.
Ok, Vinícius Antônio, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui nesse podcast, para a gente estar conversando aí, e eu estou à disposição aí, aqui junto com o Pacheco também, Ronaldo Pacheco, estamos aí à disposição.
Rui Prado, o nome do senhor está colocado para uma disputa a uma vaga de deputado federal. Que propostas o senhor pretende apresentar para conquistar a confiança da população nesta disputa?
Bom, primeiro, Vinícius Antônio, eu tenho uma história aqui no estado de Mato Grosso, muito ligada ao agronegócio, muito ligada ao agro, muito ligada ao estado de Mato Grosso do nosso interior, conheço todos os municípios do estado de Mato Grosso. Acredito que Mato Grosso faz muito pelo Brasil e o Brasil não faz tanto pelo Mato Grosso. Mato Grosso é um estado rico, um estado que se desenvolveu nas últimas décadas, mas o Brasil não fez os investimentos necessários aqui em nosso estado. Haja visto o grande problema que nós temos aí de logística, inclusive de pessoas, né, nós nos locomovermos aqui no estado. Realmente isso precisa ter uma atenção maior do poder público, com relação também à saúde, com relação à própria educação. Nós precisamos que o Brasil invista mais aqui no estado de Mato Grosso. E eu, como representante, se eleito for, estarei em Brasília, justamente trabalhando pelo povo mato-grossense, pelas demandas que nós tanto precisamos aqui no estado.
O senhor tem uma vida, uma carreira profissional ligada ao agronegócio. É possível conciliar a defesa dos interesses da população do campo e da cidade num possível mandato na Câmara Federal?
Perfeitamente possível. Nós somos um estado... O estado de Mato Grosso é um estado do interior do Brasil. Apesar de nós termos uma grande capital, que é Cuiabá, junto com Várzea Grande, temos algumas cidades maiores, como é o caso aí de Rondonópolis, Alta Floresta, Sorriso, Sinop e assim por diante. Nós temos também várias cidades com uma carência muito grande, por exemplo, da questão de asfalto, questão de pavimentação nessas ruas. Então, a gente vê uma carência muito grande no estado de Mato Grosso com relação a isso. E o interessante é que a gente nota também que essa carência não é só do interior. Por exemplo, Várzea Grande. Várzea Grande tem uma carência muito grande de ruas pavimentadas. Então, o estado de Mato Grosso é um estado que dá para trabalhar tranquilo, porque as demandas, apesar de serem muitas, são demandas que todos os municípios, todos os municípios do estado precisam. Então, como deputado federal, eu realmente quero estar lá para trabalhar para o povo mato-grossense.
É impossível falar da economia de Mato Grosso sem debater a logística de transporte. Tem pelo menos 3 projetos de ferrovia para o estado, o Porto de Cáceres, as rodovias com muitos problemas, principalmente a 163. Qual o peso destas questões nas propostas de Rui Prado como pré-candidato a deputado federal?
Bom, são fundamentais. Você tocou no ponto, no principal problema do estado de Mato Grosso. E eu queria dar um enfoque aqui, antes de depois entrar na questão dos transportes nas rodovias, falar do trânsito nosso, das pessoas das rodovias. Uma vez eu assisti várias situações onde o cidadão doente, por exemplo, lá em Apiacás ou em qualquer lugar que seja do nosso estado, aqui tudo é longe porque o estado é grande, precisava pegar uma ambulância, muitas vezes tinha ambulância para chegar num centro, num hospital de alta complexidade que tem aqui em Cuiabá e ter que viajar aí 500, 600, 700, 800, 1000 quilômetros e ainda pegar estrada de chão ou estrada pavimentada com buraco. Então, realmente não dá mais para para nós brasileiros e mato-grossenses aceitarmos pacificamente esse descaso que está em nosso estado com relação à pavimentação, tanto dentro do município quanto às estradas, principalmente pelo ir e vir das pessoas. Eu viajo nas estradas, você viaja, todos nós viajamos. É um problema de desconforto e um problema também de risco. Você já citou a BR-163 ali no sentido, principalmente ali do Posto Gil até em Sinop. Aquela lá é uma rodovia matadora. Quem entra naquela rodovia, infelizmente, pode perder a sua vida. Isso é real, é ruim de falar isso, mas é real. O risco ali é muito grande de quem trafega, principalmente do Posto Gil até Sinop. E o governo aí batendo cabeça, o governo estadual querendo retomar a concessão, a jurisdição dessa rodovia, e o governo federal não conseguindo trazer os investimentos que precisa haver nessa rodovia. Então, realmente precisa o Brasil olhar mais pelos brasileiros mato-grossenses. E essa questão da logística também, e aí vem você já citou da ferrovia, realmente a ferrovia é a chave para as questões de transporte de grãos, transportes de grandes mercadorias, porque é uma situação onde é mais econômico, ou seja, quem vai fazer o transporte, quem vai realizar o transporte vai gastar menos, vai investir menos e vai ter um resultado muito melhor do que pelas rodovias, causando aí o problema até que eu já citei aqui de mortes. Então, o Brasil precisa investir em Mato Grosso. E às vezes a gente acha, não é possível. É possível sim. Não acabou de investir lá e está investindo no Nordeste, na transposição do Rio São Francisco, bilhões de reais lá. Por que que não pode ser colocado bilhões de reais aqui para resolver definitivamente tanto o transporte das mercadorias como o ir e vir das pessoas?
Os produtores rurais, Rui Prado, têm reclamado muito do aumento dos custos da produção. Os preços dos combustíveis e a guerra na Ucrânia são lembrados sempre como responsáveis por tudo isso. É isso mesmo ou tem outros fatores?
É isso mesmo e bem isso mesmo, porque hoje ainda comentava, o óleo diesel subiu um pouquinho mais de 14% numa pegada só. Isso impacta a vida de todos nós, brasileiros e mato-grossenses, de todos nós. Não adianta falar o insumo principal do agricultor ou do pecuarista é o óleo diesel para funcionar suas máquinas. Não, o óleo diesel está funcionando o ônibus, está funcionando as máquinas, está funcionando os caminhões que transportam as mercadorias, que transportam os alimentos, e tudo fica mais caro e isso gera inflação. Então, essa situação também o Brasil precisa resolver. E eu não entendo aqui, viu, Vinícius Antônio, quero até fazer um parênteses aqui. Eu não estou entendendo essa questão do país. Eu nasci em 1963, assisti o final lá do Milagre Brasileiro, assisti a Petrobras se desenvolvendo e sendo uma empresa onde é uma empresa que se diz nossa, mas num momento como esse, a nossa empresa tendo uma política de preços que não condiz com a situação de nós brasileiros. Então isso tem que ser revisto com muita coragem, com muita vontade para rever isso aí, porque não dá para continuar dessa maneira. Então, mais uma vez, nós precisamos de um Congresso forte em Brasília, deputados e senadores comprometidos com o povo brasileiro. É isso que nós precisamos, atender as demandas do povo e não de meia dúzia de acionistas, que é o caso da Petrobras. Mais de meia dúzia, lógico, mas que é o caso da Petrobras, está atendendo muito mais os interesses particulares de acionistas do que o interesse de uma nação inteira que é dona da Petrobras, que é o Brasil.
Como que o Rui Prado, médico veterinário e ex-presidente do FESA, avalia a elevação de Mato Grosso ao status de área livre de febre aftosa sem vacinação? Qual que é a importância dessa conquista?
Esse era um sonho de todos nós pecuaristas e acredito também um sonho de toda a população. Porque uma vez que a gente consiga esse status, isso significa dizer que os nossos animais vão ser melhores tratados, nós não teremos mais o risco mais dessa doença, que no caso é a febre aftosa, porque pode ser uma zoonose também. Então, realmente, para nós é de importância muito grande, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista sanitário alimentar. Então, todos nós saímos ganhando com esse status de livre de vacinação aqui no estado de Mato Grosso.
Em 2014, quando o senhor foi candidato ao Senado, O senhor defendia a federalização do ensino básico como forma de melhorar a educação do país. Ainda mantém essa defesa dessa proposta?
Com certeza. Eu acredito que para se mudar uma nação, para se mudar um país, para se mudar uma região, é necessário conhecimento, é necessário investimentos em educação, investimentos em cada vez mais conseguir conhecimento. E eu vejo de uma maneira muito clara que o governo federal tem muito mais condições de atender as escolas do que tanto o governo municipal quanto o governo estadual. Então, realmente, acredito que seria importantíssimo o governo federal assumir esse assunto na sua agenda.
O agronegócio de Mato Grosso é majoritariamente apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O senhor estará no palanque do Bolsonaro caso a sua candidatura seja aprovada na convenção do partido?
Estarei no palanque de Jair Bolsonaro.
E que medidas o senhor acha que precisam ser tomadas para controlar o aumento dos combustíveis, dos alimentos, alta taxa da inflação e do desemprego, situação que aflige a população?
Bom, primeiro, o nosso país precisa crescer. O país, para crescer, precisa ter energia barata. Estou indo aqui num ponto específico. E o Brasil, infelizmente, não tem essa energia. As energias são majoradas com os impostos, a gente sabe disso. Existe uma distorção aí no que se refere a impostos na produção de combustíveis. Isso aí realmente está gritante em nosso país e precisa ser resolvido isso. E a política também nacional de controle da Petrobras tem que ser revista, sim. A gente entende essa questão de mercado, mas num momento como esse, o Brasil precisa, por exemplo, por que não se pega o lucro da Petrobras ou o lucro da parte da Petrobras que é brasileira e não se compõe no preço do combustível, trazendo um combustível mais em condições de haver crescimento no nosso país. E assim é com a energia elétrica, com outros combustíveis, outros modelos de energia.
Rui Prado, é possível, com ações políticas, fazer com que o Estado, maior produtor de carne do país, acabe com a fila dos ossinhos formada por pessoas que estão passando fome?
É perfeitamente possível. O produtor rural, ele tem que ser remunerado. Então, nós temos uma equação a ser resolvida. O produtor precisa ter o seu ganho e o consumidor tem que conseguir comprar aquela mercadoria. Aonde que está a chave desse negócio aí? É no custo de produção. Eu não vejo dificuldade nenhuma. O que compõe o custo de produção, por exemplo, da carne? Um dos grandes custos de produção é o fornecimento de minerais aos animais, é o fornecimento também de fertilizantes nas pastagens, é o óleo diesel na medida em que se reforma alguma pastagem, que se faz algum investimento. Então, isso tem que diminuir o preço destes insumos. Uma vez que o produtor consiga fazer a sua produção de uma forma mais econômica, ele vai conseguir vender de uma forma também melhor para quem está adquirindo esse produto. E eu vou dar um exemplo claro disso. O Brasil nunca se preocupou com a produção de fertilizantes. A gente está vendo agora na guerra da Ucrânia aí que Rússia e Ucrânia, que os fertilizantes, grande parte dos fertilizantes, principalmente cloreto de potássio, vem daquela região. E aqui no Brasil a gente sabe que existe o cloreto de potássio, que existe abundantemente, existe o fósforo, que são os insumos básicos dos fertilizantes. Então o Brasil precisa fazer uma política de governo, uma política de Estado, que faça com que desenvolva a produção de fertilizantes aqui no nosso estado. Uma vez que nós tenhamos esses fertilizantes, eu tenho certeza que, por exemplo, lá na ponta o preço dos grãos, o preço das carnes vai diminuir, porque o produtor vai conseguir produzir de uma maneira eficiente.
Nós vamos fazer uma pausa bem rápida no nosso bate-papo aqui com o Rui Prado, para a sua rádio fazer o seu intervalo comercial. A gente volta já já.
Você acompanha A Fonte, com Vinícius Antônio.
Quer uma parceria confiável para realizar projetos em diversas áreas? Fale com Mutirum Instituto da Cultura. Mutirumcultura@gmail.com. WhatsApp 65 996 60 69 50. Mutirum, valorizando da diversidade cultural e educação para a cidadania.
A Fonte, com Vinícius Antônio. Os assuntos que são destaque em Mato Grosso e no Brasil.
Estamos de volta com o nosso A Fonte. Eu sou Vinícius Antônio e o nosso bate-papo hoje aqui é com o Rui Prado. Bom, e hoje o episódio do podcast do nosso programa, a fonte desse multiplataformico, conta com a colaboração do jornalista Ronaldo Pacheco. Ronaldo, seja bem-vindo.
Tudo bem? Rui Prado, nosso entrevistado, o coordenador da bancada aqui, Vinícius Antônio, grande jornalista e entrevistador. Rui Prado, tenho um prazer nessa entrevista. Desejo que consiga esclarecer uma dúvida latente para todo o eleitorado, para toda a população mato-grossense. Pouco se debate no Congresso Nacional a Lei Candir, que isenta de ICMS os produtos primários e semi-elaborados para exportação. E aparentemente isso inibe investimento nas indústrias de Mato Grosso, prevalecendo a vontade do exportador em manter esse status quo. O senhor acredita que é necessário manter por mais tempo? Pode ser rediscutida a Lei Candir, Rui Prado?
Ô, Ronaldo Pacheco, essa discussão ela tem que ser tratada e esclarecida para todos os habitantes, para todos os cidadãos aqui de Mato Grosso e do Brasil também. A Lei Candir, ela veio num momento em que a agropecuária brasileira precisava ser expandida, precisava haver expansão. Nós éramos importadores de alimentos, o Brasil era importador de alimentos. Veio o desenvolvimento da agricultura e para a consolidação desse desenvolvimento veio a Lei Candir, que fez com que houvesse a expansão de toda essa produção que se refere também à exportação. E hoje a gente percebe claramente, as pessoas não sabem disso, viu, Ronaldo Pacheco? Por exemplo, a soja. A soja, eu vejo muita gente falando, soja, eu não como soja. Por que tem que produzir soja? A soja, ela fornece para nós o óleo, que todo dia está nas cozinhas nossas, em todos os lugares. Tudo quanto é alimento que tem que ser frito, né? Tem que ser fritado com óleo de soja. Nós temos o farelo de soja, e aí o farelo de soja está em todas as carnes aí, de peixe, de frango, na produção de ovos, na produção de carne bovina, na produção de carne ovina, enfim, de todas as carnes está o farelo de soja. Esse é um alimento básico no mundo.
Então, fundamental para a segurança alimentar.
Fundamental para a segurança alimentar. Então essa produção precisava e precisa ser olhada com carinho e precisa se desenvolver. A Lei Candir fez esse desenvolvimento e agora chegou a hora, eu vejo essa discussão, vamos industrializar os alimentos. Claro que vamos industrializar. E eu te trago um dado aqui, Pacheco, mais da metade da soja hoje no nosso estado e no Brasil, de maneira geral, ela é consumo interno, através do farelo e do óleo que eu já disse aqui. A outra metade, dividir assim de uma maneira grosseira, a outra metade que é para exportação. Então não tem como penalizar uma parte para achar que a outra vai dar certo. O que precisa é, na medida em que for aumentando o consumo brasileiro de alimentos, isso está acontecendo, as indústrias também vão se estabelecer e poder produzir uma melhor condição. Então eu acredito que precisa das duas coisas estarem juntas, a Lei Candir para trazer o desenvolvimento, continuar esse desenvolvimento, e a indústria também fazer o processamento desses alimentos.
Dr. Rui Prado, a outra pergunta é que eu já vi em uma entrevista anterior, na época o senhor era candidato ao Senado, o senhor falou de fortalecimento do Congresso Nacional e agora o senhor fala novamente. Então eu vou te perguntar, porque atualmente, hoje em dia, o Congresso ele é a geni dos poderes, né? Todo mundo joga pedra na geni, joga aquilo na geni, né? O judiciário, o executivo, embora também sejam atacados, mas numa menor intensidade do que o poder legislativo. Essa sua proposta de fortalecimento passa por onde? De que forma ela pode ser efetivada num plenário hoje de 513 cabeças diferentes, de diferentes correntes de pensamento?
Nós temos, básico hoje, nós temos os três poderes, né? O legislativo, executivo e judiciário, e a gente percebe claramente no Brasil que, principalmente o poder legislativo, existe até um certo preconceito das pessoas, porque imaginam que esse poder não faz o trabalho que deveria ser feito, a verdade é essa. Então, quando eu falo em fortalecimento do Congresso, fortalecimento da Câmara Federal, dos parlamentares, o Brasil precisa disso, precisa ter gente discutindo as leis, as futuras leis, as leis atuais, trabalhando para destravar, para deixar o Brasil mais leve, o Brasil é muito pesado. Então, os parlamentares estão lá para isso, estão lá para fiscalizar o executivo também. Então, é muito importante, e aí o Ronaldo Pacheco vem para nós a responsabilidade, é muito importante em quem nós vamos votar para o parlamento no nosso país e no nosso estado também. Porque as pessoas que estão lá hoje são pessoas que foram escolhidas pelo povo no passado, na eleição passada. Então agora nesta eleição nós precisamos olhar as propostas, olhar os candidatos, olhar o histórico, olhar o futuro e ver quais são as pessoas que realmente vão nos representar lá. E para isso que eu acredito que nós precisamos de um Congresso forte.
Vinícius Antônio, essa resposta exige mais uma pergunta. Diante desse fortalecimento proposto pelo Dr. Rui Prado, médico veterinário, empreendedor do agronegócio, exige-se mais uma pergunta. Mas essa proposta sua já não é seria quase uma transição para um modelo parlamentarista como forma de governo?
É interessante a tua colocação e eu quero me colocar aqui, eu sou parlamentarista, eu acredito na administração de um país na forma do parlamentarismo. É um sistema de governo onde eu acredito que simplifica muito as questões administrativas do país, porque no parlamento se escolhe o primeiro-ministro e essa pessoa, esse primeiro-ministro vai fazer...
Escolhe o gabinete.
Vai escolher o seu gabinete, vai fazer a gestão do nosso país. E se não estiver dando certo, por alguma razão, é mais fácil essa transição para um outro ministro. Nosso país hoje tem uma cultura de impeachment, né? Isso é um trauma muito grande que não precisa acontecer se, por exemplo, nós tivermos um sistema parlamentarista. E o sistema parlamentarista também diminui o número de partidos. E nós não aguentamos mais, nós, eu digo, como cidadão mesmo, de ver tantos partidos políticos com ideologias muito semelhantes, alguma coisa assim redundante. Existe hoje mais de 40 partidos políticos aí e não há necessidade disso tudo. Então, eu acredito que o Brasil vai amadurecer e o Brasil vai caminhar assim para um parlamentarismo onde o cidadão vai ser melhor representado e o país vai ser melhor governado.
Mas então, pela proposta de Rui Prado, necessariamente existe a necessidade de uma reforma partidária, né? Para que haja redução do número de partidos, que hoje são 30 ou 40 partidos colocando candidatos para disputar o voto do eleitorado, há necessidade, na proposta do pré-candidato Rui Prado, que seja feito esse debate sobre a reforma partidária no Brasil.
Tem que se continuar, né? Por exemplo, a reforma partidária já aconteceu no passado, alguns itens, por exemplo, essa questão de não poder mais haver as coligações, né? Nas eleições proporcionais. Isso é importante, isso já vai diminuir, acredito, o número de partidos com representação na Câmara e aí, consequentemente, vai diminuir o número de partidos mesmo, vai dificultar a vida dos partidos pequenos e acredito que o Brasil não precisa... de uma representatividade escolhida da maneira que está aí. Você veja bem, se nós falarmos aí em 30 partidos políticos, por exemplo, essa eleição agora para deputado federal, são 9 por partido, então 39, 27, vão ter 270 candidatos em nosso estado aí, pleiteando 8 vagas para na Câmara Federal. É muita gente, é difícil realmente o eleitor conseguir ter um discernimento de quem melhor lhe representaria. Então, realmente, isso aí precisa ser mudado no nosso país.
Nós agradecemos aqui o nosso colega Ronaldo Pacheco. Tá? Muito obrigado, Ronaldo.
Obrigado, Vinícius Antônio. Obrigado, Jurandir Antônio, pelo convite. Parabéns para essa iniciativa de levar a Mato Grosso informações e debates de interesse da sociedade mato-grossense.
E para encerrar o nosso bate-papo, Rui Prado, gostaria que o senhor falasse sobre a questão ambiental. Esse é um tema sensível e o mundo está de olho em Mato Grosso. Que propostas o senhor tem em relação ao meio ambiente para garantir a produção agrícola e a preservação ambiental?
Primeiro, Vinícius Antônio, eu quero dizer que é perfeitamente possível, trabalhei muito com esse assunto, é perfeitamente possível fazer o desenvolvimento econômico nas propriedades e também a preservação ambiental. Porque produtor rural que se preze, produtor rural que trabalha para produzir alimentos, é o meu caso, é o caso da maioria dos meus colegas aí, tem que se preservar o meio ambiente que ele está ali, porque não se produz em um ambiente degradado. É, não tem como fazer a produção tanto de grãos quanto a pecuária num ambiente degradado. Então, nós precisamos esclarecer esse assunto aí para a população. Eu não defendo e sou contra, realmente, por exemplo, que a gente assiste no nosso país onde grileiros de terra fazem devastação na Amazônia, no bioma Amazônia, bioma Cerrado, seja lá o que for. Isso aí é caso de polícia, isso aí é caso de se resolver realmente com a força e não com ficar em volta desse assunto aí. O que precisa realmente é fazer o desenvolvimento econômico preservando o meio ambiente. A gente não precisa hoje no estado de Mato Grosso derrubar nenhuma árvore mais para aumentar a produção, tanto agrícola quanto do rebanho. Nós precisamos estar juntos aí com a preservação e o desenvolvimento ambiental.
No episódio de hoje do podcast, programa, esse multiplataforma com a Fonte, nós conversamos com o médico veterinário e ex-presidente da FAMATO, Rui Prado. Rui Prado, obrigado por ter atendido o nosso convite.
Ok, Vinícius Antônio, eu que agradeço a oportunidade aqui, agradeço também a oportunidade de estar aqui com o Ronaldo Pacheco. Para mim foi uma satisfação muito grande participar desse podcast e dizer para as pessoas que realmente pensam, reflitam, porque nós estamos perto aí de um período eleitoral e a gente tem que escolher o melhor. Portanto, sejam todos criteriosos aí nessa escolha. Um abraço a todos e muito obrigado.
Esse foi mais um episódio do nosso multiplatafórmico podcast, programa de rádio, está disponível no nosso site, no Spotify e em mais de 60 emissoras que são parceiras da Sapicuá Comunicação aqui de Cuiabá, em todo o estado de Mato Grosso. Um abraço para você, do Vinícius Antônio, e até o nosso próximo encontro.
O podcast A Fonte é produzido no estúdio do site Sapicuá Rádio News, em Cuiabá. Ouça, compartilhe e espalhe a notícia falada.